Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Consigo até muito perto das 23 horas. Vamos estar todos consigo. Eu, claro, o pessoal, o Manuel Alexandre, o Armindo Faria, o Marco Martins e também o Henrique Mendes. Hoje teremos a nossa companhia também o Pedro Peixoto, é treinador de futebol e também um dos nossos comentadores. Contaremos ter connosco o Tiago Castro, agora jogador do Paris Estrelas Atlético, ele que teve a oportunidade de se cruzar com o Diogo Jota nos relvados em Portugal. Teremos o António Silva, que esteve no Paços de Ferreira na altura também do Diogo Jota. Falaremos ainda com o treinador Bruno Baltazar. Teremos o presidente da Federação Portuguesa de Rugby na nossa companhia no início da segunda hora, o Carlos Amado da Silva, e falaremos também uma página, claro, dedicada ao Tour, ao ciclismo, com o João Almeida e o Nelson Oliveira, dos dois ciclistas portugueses que o Marco teve a oportunidade de encontrar há 2-3 dias neste Tour, que, portanto, já está aí na estrada. Está também, não está na estrada, mas está no relevado, o jogo entre Portugal e Itália. Vamos acompanhar, claro, todas as incidências deste Portugal-Itália, um jogo extremamente importante para a seleção das esquinas, para as meninas portuguesas que jogam, se calhar, a sua continuidade neste Europeu de 2025, neste embate diante das italianas, depois do 5-0 sofrido diante da Espanha. Vamos lá.
Olá, bem, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, Manuel. Bom dia a todos.
Olá, Marco. Estás bom?
Olá, boa noite. Sim, tudo bem? Tudo bem?
Tudo bem. Andas aí no tour ou não?
Não, nem por isso. Nem por isso. Só foi dar uma voltinha, tipo, torcer o pé e depois voltar para casa.
Não, não foi de bicicleta, fui de carro, sem fazer absoluto.
Ele foi tão rápido como o Gana também.
Henrique também.
Bicicleta. Boa noite a todos e a todas.
Queres dizer tão rápido como o Filipe Sana atropelado pelo cocar?
Hoje foi.
Ainda com 3 dias. Tu foste lá um dia, o Gana e o Bicicleta só fizeram um dia.
Pedro, olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Está tudo bem contigo? Obrigado por teres vindo.
Tudo bem.
É sempre com muito prazer que o temos aqui.
Igualmente.
Vamos falar do futebol, do desaparecimento do Diogo Jota, que estava de começar por aí, se calhar, é um dos temas centrais, também a apresentação do Porto. Vamos falar antes da apresentação do Porto, da apresentação do novo treinador do Porto, Francesco Farioli. O Marco, a semana passada, disse que não tinha assim grandes impressões do Farioli. Marco, mantens isso?
Ou... não é grandes impressões, é que ele não vale nada.
É tão simples quanto isso. Trabalhar.
Sim, mas muitas vezes há pessoas aqui.
Isso é para os esportistas tomarem ao primeiro grau ou no segundo grau?
Não, é logo no primeiro. Fui eu, e as pessoas podem encontrar a gravação. Fui eu que disse que o Anselmi ia sair e o Porto ainda não teria pago o Anselmi. E é o caso. O Porto ainda não pagou a saída do Anselmi do Cruz Azul, os 3 milhões e pouco.
Já pagou, não?
Não, ainda tinha que os pagar. Isto é sempre o tempo do fim do processo, etc. E depois o tempo de pagar. Ainda não pagou o Anselmi, que já foi despedido o Anselmi, já tem que pagar mais 3 milhões no Anselmi, e foram contratar outro que foi, surpresa, despedido do Ajax.
Então, e foi mal despedido o Anselmi, não lhe deram as... Hoje o André Villas-Boas tem uma declaração muito engraçada, que é: vamos dar todas, vamos fazer um recrutamento como nunca fizemos, talvez o maior do futebol do Porto.
Não sabe saber onde é que vão buscar o dinheiro.
Sim, não é que vão buscar o dinheiro agora também.
Pois, mas...
onde é que vão buscar o dinheiro, sobretudo?
Se calhar vão buscar... Não, o Porto vai inventar um novo processo no futebol, pagar o despedimento... Do treinador que já foi há 2 anos. Quer dizer, Anselmi vai acontecer, e quando Farioli vai sair, só vai ser pago o Anselmi e vai ser uma continuidade.
Vocês já estão a antever a saída do Anselmi Farioli? Calma, menino. Então.
Quer dizer, o Anselmi chega com um plantel que não tem nada a ver com ele. Eu tive que suportar as saídas do Galeno e do Nico Gonzalez para o City. Deixas uma equipa com o sub-20.
Eu pessoalmente também acho que o Anselmi, muito injustiçado, não teve o que quis, não...
Não é precisamente o treinador que eu apreciava em termos de tática, não achei que ele implementou alguma coisa no Porto, mas ao menos 3 meses, ou 6 meses, até o Natal, não sei, deixa contratar os jogadores que ele quer, exato. E porquê? Qual é que foi a justificação? Porque no Mundial perderam, mas há muitas equipas no Mundial europeias que perderam. O Guardiola perdeu contra o Al Hilal,
tem crise,
o Al Hilal, e portanto ele continua, não há dúvidas que ele vai continuar. Mas já assim, há
de vez em quando. Se o Ruben Amorim estava no Porto, já tinha saído também logo depois de 6 meses.
O Porto está a entrar numa rotina, como foi o Benfica, quando saiu de uma presidência de vários anos.
Exatamente.
É, cada vez que há um descontentamento dos adeptos, põe fora o treinador. Ele chegou e disse, o Vítor Bruno é para o ano inteiro. 6 meses, chaube Vítor Bruno. Anselmi, vamos dar tempo ao Anselmi. 3 anos de contrato. 3 anos de contrato. Ao fim de 6 meses, tchau, obrigado. E agora vamos buscar o Farioli. O Farioli, que é um treinador de guarda-redes, teve uma carreira fracote de guarda-redes, depois foi treinador de guarda-redes durante vários anos.
Ele não foi jogador, em todo caso.
Sim, foi guarda-redes. Ele foi guarda-redes. Depois foi treinador principal do Antalya Spor.
Tinha indicação que ele não tinha sido profissional.
Não foi profissional. Não foi profissional. Foi nas pequenas equipas de Itália, tipo Juve, Stabia.
Não a titular. Nunca era um daqueles a titular.
Foi assim como o Mourinho.
Foi equipas
de segunda ou terceira divisão. Estava sempre no banco, ainda no banco também.
Não, Mourinho era um Cristiano Ronaldo em relação a Farioli.
Depois foi para o Antalya Spor, onde está agora o João Pereira.
Sim, mas antes ainda teve no Caragomulco,
em que também não teve muitas vitórias. Daqui a pouco o João Pereira conseguiu ter mais vitórias agora com o Antalya Spor do que o próprio Farioli. Chegou a Nice, conseguiu vencer o Paris Saint-Germain, é o que se diz em Portugal, mas venceu o Paris Saint-Germain, venceu o Mónaco, venceu não sei quais equipas, sim, mas depois perdeu 2 vezes contra o Havre, perdeu 2 vezes contra o Nantes, perdeu 2 vezes contra o Saint-Étienne. Quer dizer, ele sabia fazer táticas defensivas contra os grandes, mas depois...
Mas é o que é
a tática. Depois perdeu 2 vezes, foi na taça e...
É 4-2-3-1, é aquela muito célebre.
Sim, quando estava-se a vender o Farioli Ball, que é tipo a tática dele com jogadas. Só que até no início ainda estão à espera de haver as jogadas de Farioli.
Ele durante o tempo teve que ter 3º, 4º e acabou para em 6º. Foi um bocado assim, porque eles foram lá à Liga Europa.
Quinto lugar.
Mas espera lá, meninos, mas também o facto dele não se dar num clube também pode ser...
Ah, sim, e depois chegou o Ajax, com meios, conseguiu ter quase, acho que foram 10 pontos de vantagem, 5, 6 jornadas do fim, e conseguiu perder o campeonato com o Ajax.
Já estava o champanhe no frigorífico.
Quer dizer, com 5 ou 6 jornadas, não, 10 pontos de vantagem.
Mas nisso estás a resumir isso um bocado, quer dizer, não estou a defender o Farioli, mas ele chegou ao Ajax, o Ajax o ano passado, perdeu o campeonato, acho que era com quase 30 pontos de diferença com o primeiro, estás a dizer que teve meios, e não foi bem assim, por exemplo, o Vítor Bruno se calhar teve mais meios no Porto, porque o Ajax só tinha gasto 3
mas
milhões,
não comparar 3 centro, milhões no mercado. O centro de formação do Ajax...
Mas não sim, é meio, não pode dizer que foram buscar jogadores, mas não foram buscar...
Mas foram buscar certos jogadores que regressaram ao clube,
não,
com Klaassen...
Não, mas a tipo de transferências foi 13 milhões
e
que gastaram.
E o ano passado não foi 11º, eles ficaram muito mais altos no fim da temporada com o treinador que chegou entretanto. E eles foram às competições europeias.
Foi 13 milhões e este ano estava com 9 pontos de avanço, é verdade, há 5 jornadas do fim, mas toda a gente, os adeptos todos, ficaram...
A 5 jornadas do fim, 9 pontos?
Sim, 9 pontos, com 9 pontos de vantagem.
Perdeu.
Mas sabes que agora, quando acabou no fim... Se vais ouvir um bocado a opinião pública dos adeptos, gostavam do futebol que era apresentado, estou a dizer o que li. Gostavam do futebol dele e até não ficaram contentes com que ele tivesse demissionado. Foi ele que se demitiu. Não foi mandado embora, foi demitiu. Mas claro que se calhar foi com alguma pressão, ou 9 pontos com um clube grande, assim que se metes isso à escala do Porto, Benfica e Sporting, também se calhar se tinha demitido o treinador do Porto.
Se tu pegas de uma forma geral, talvez certos adeptos não, mas era só ouvir nos 3 últimos jogos que foram em casa. O público assobiava, não aplaudia a equipa por estar a perder e por perder o campeonato.
É isso,
depois, numa globalidade, a fazer uma pergunta aos adeptos, dizendo uma globalidade, sim, o que é que achou? Claro, em relação, sim, à temporada passada, que, claro, estiveram quase para descer, depois acabaram no país no 5º lugar e foi uma temporada, sim, incrível.
Sim, mas olha, eu até me lembro isso dos adeptos, às vezes uma pessoa também não pode dizer sempre que os adeptos, eu lembro-me na altura do Porto com o Mourinho.
Como é que o Porto está a ir com os adeptos agora, não é? O problema é esse. Vítor Bruno foi uma coisa horrível.
É como ele disse, Anselmi igual. Concordo com o que disse. Há bocado o Marco, é que o Porto está a entrar, isso é uma realidade, naquela fase como o Benfica esteve numa certa altura.
E o Sporting também numa certa altura, em que era todos os meses.
E sabes como é os clubes grandes, quando não se ganha, e agora até o Braga muitas vezes é assim.
O Braga é grande,
não é? O treino, pelo menos com aquele presidente, ele não brinca. Sim. Até dispensa os treinadores antes de começar o campeonato.
Escreve aí, Pedro. O Braga vai ser campeão, escreve aí.
Olha, quando? Que o treinador, até a escolha de treinador até não pareceu assim, a do Braga.
Acho que era melhor o Costa, mas pronto.
Porque se tivesse um Farioli e estivesse um Jorge Nuno Pinto da Costa atrás, eu diria que ele pode conseguir. Agora, com o André Villas-Boas atrás, eu tenho muitas dificuldades em perceber como é que esse papel, ao fim e ao cabo, e ganhou as eleições, e isso não há problema nenhum, mas como é que um ex-treinador vive com o seu treinador? E tens um braço direito, que é o Jorge Costa, que também é treinador. Quer dizer, tem três... Que o Farioli faz uma tática, certamente que no fim do jogo o André Villas-Boas deve chegar. É olha, mas porquê é que tu colocaste isto? Eu não entendi muito bem a tua tática.
E qualquer pessoa de café faz isso. Então imagino um treinador ao lado, ainda deve ser pior. Sim, e mais dois treinadores. E o que eu não percebo mais é o Zubizarreta. Não percebi bem o rolo que ele qual era o
também impacto. Também já vai embora?
Não, mas nesse aspecto, acho que o Villas-Boas tem que mostrar mais força. Porque cada vez agora há um resultado que não agrada os adeptos vão lá a gritar, mandar vir, a pôr as mensagens no Dragão, e o Villas-Boas parece que já está a temer e tem que mudar.
Mas faz-me lembrar, a essa altura também do Benfica, também há aquela corrente, já há uma divisão, coisa que não havia antes no Porto, há uma divisão
interna.
E essa divisão, enquanto os resultados, enquanto o Porto não for campeão, enquanto o Porto não tiver mesmo uma boa fase, vai sempre existir, que seja Farioli, até pode trazer Mourinho, pode trazer o que quiser, vai
o pior é que eles começaram a ganhar. Supertaço ganharam.
E até foi um 4-3, uma coisa que podia lançar numa época.
Sei se te lembras, quando o Benfica justamente andou nessa mudança de treinadores, houve grandes treinadores que vieram. Houve um Jupp Heynckes. Um Jupp Heynckes que passou pelo Real Madrid, que chegou. Um Ronald Koeman que chegou e que não conseguiram vingar. Camacho também. Que chegaram e não conseguiram com aquela equipa. E quem é que foi o fim que conseguiu um bocado? Foi o antigo Trapattoni. O Trapattoni que chegou lá e conseguiu quase 20 anos depois trazer um título. Mas porquê? Com uma tática que não agradava a ninguém. Era um zero e para todos os jogos Catenaccio.
Era criticado, é verdade. É por isso que o maior defeito do Villas-Boas neste princípio de mandato, que eu acho, é que dá aquela sensação, vamos ter agora muita serenidade, vamos ter calma, vamos ver isto, e finalmente tudo o que é feito vê-se que não há verdadeiro projeto, que o único projeto vai ser os resultados, a opinião também dos adeptos. E de vez em quando faz umas declarações assim que mudam completamente o rumo e que se faz esquecer, mandar um murro na mesa, como ele disse. Há coisas que faz que até o treinador via-se bem que não entendia bem o que ele estava a fazer. Por isso que aí vê-se que o Porto está a navegar sem verdadeiramente um objetivo.
Porque, Pedro, como é que justificas agora quase 6 milhões e meio gastos em Anselmi? Entre salários e a cláusula paga.
Loucura.
6,5 para quê?
Mas eu isso, eu concordo contigo, para mim já não era o Anselmi que...
Estás a esquecer o Vítor Bruno, o
António Guerreiro. Mas o Vítor Bruno decidiu perdoar uma certa parte do que devia o Porto e também fasear o que lhe deviam. E o Anselmi não, o Anselmi quer tudo já. O Vítor Bruno
ainda está a receber salários por mês.
Sim, ele decidiu fasear para ajudar justamente o Porto, quer dizer, mesmo assim ele tinha uma alma portista.
Sim, não, então o Anselmi não tem
alma nem Cruz Azul, nem portista.
Olha, junta-se à conversa o Tiago Castro. Olá, Tiago, boa noite.
Olá, boa noite a todos aí na rádio, um grande abraço para todos. Olá, e a toda a gente que nos está a ouvir.
Tiago, tens estado a ouvir aí a conversa aí dos nossos especialistas, o que é que parece este novo treinador do Porto?
Eu, como parece, muito sinceramente, é o que todos os portistas... Eu, neste momento não me parece nada, porque não conheço, mas acho que o que todos os portistas querem é um novo Porto, é um Porto com mais ADN a Porto e mais futebol, acho, acima de tudo. E vamos esperar agora os próximos episódios, porque também não é fácil pegar numa equipa que não está muito bem e que está numa fase de construção ainda muito, 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 muito precoce. É a minha opinião.
Sem dúvida. E nós respeitamos a tua opinião, Tiago. Tiago, em relação a ti, já agora, só muito rapidamente, então, como é que é? Uns quilómetrozinhos ao lado? Já estás aí no Paris 13, é isso?
Já está a trabalhar.
Já está a trabalhar ou não? Já?
Já comecei a trabalhar. Tem que ser.
Foste de férias ou mesmo?
Fui de férias, aproveitei bem e o que é bom acaba rápido, não é?
Sim.
E agora estás motivado para uma nova temporada, Tiago?
Uma casa que já conheces.
Uma casa que conheces,
exatamente. Exatamente, é uma casa que já conheço. Estou preparado, estou motivado. E agora é trabalhar para as coisas acontecer. Só com o trabalho é que as coisas acontecem.
Eu não quero ser muito insistente, mas o que é que te fez continuar por aqui, pela região de Paris?
A Rádio Alfa,
tá
muito sinceramente, o fator de já estar aqui instalado vai fazer agora com esta próxima época 5 anos.
Já, epa, já estás rico.
É, já estou mais francês do que português. E não querer muito nesta fase, não querer muito ainda mudar. E sinto-me bem aqui, a minha namorada está bem, eu estou bem. E é mais uma aventura, mais um ano. E como no mundo do futebol é assim, para o ano, no final da época, quando a época acabar, a gente vai ver de novo.
Muito bem, Tiago, vamos falar de outro assunto. Falámos agora do Francesco Farioli, o treinador do Futebol Clube do Porto. Agora vamos falar de outro assunto, o assunto que marcou a semana toda. Oxalá que não tivesse marcado, mas acabou por marcar o desaparecimento dos dois irmãos. Sem dúvida, uma semana incrível com a morte dos dois irmãos Diogo Jota e André Silva. Dois irmãos, dois filhos de Gondomar, dois homens que cresceram com a bola nos pés e o sonho nos olhos. Perderam a vida juntos num trágico acidente de carro perto de Zamora e deixaram um país, um mundo do futebol inteiro em silêncio. Diogo Jota, jogador do Liverpool e da Seleção Nacional, era mais do que um talento internacional, era também um símbolo de trabalho, de humildade, de generosidade. Tinha acabado de se casar, tinha filhos, tinha tudo para continuar a escrever a sua história e estava num dos momentos, se calhar, mais felizes da sua vida. André Silva, jogador do Penafiel, seguia os passos do irmão, com a mesma paixão e entrega, um miúdo com futuro, com raça, com coração. Foi uma despedida muito emocionada, a dor atravessou fronteiras, Liverpool, Penafiel, Federação, jogadores do mundo inteiro, artistas, prestaram homenagem, porque isto ultrapassa, sem dúvida, camisolas, cores ou rivalidades. E nas memórias de quem os viu crescer, ou de quem os viu crescer, jogar e sorrir, continuarão seguramente vivos. O futebol não será o mesmo sem eles, mas o legado deles vai continuar eterno e nós aqui da tribuna também mandamos muita coragem para toda a família e um obrigado por tudo. E tu, Tiago, tiveste a oportunidade de cruzar algumas vezes com o Diogo Jota, se não estou em erro, pelo menos uma vez.
Sim, sim.
Até tens uma história engraçada, não? Também jogaste a consola com ele ou não?
Não, isso isso não, não, mas o Jota é um jogador da minha geração. Na formação joguei contra ele, depois acabei por cruzar com ele mesmo na seleção. E opa, não era um grande amigo, não era uma pessoa de partilhar muito com ele, mas conhecia-o e sei perfeitamente, e toda a gente sabe as qualidades que ele tinha, mas acima de tudo a pessoa simples e humilde. E esta tragédia abalou-me de certa maneira ou mais um bocado, porque isto aconteceu esta semana, no início da semana, e eu, o que aconteceu entre com o Diogo e com o irmão, com o André, o irmão mais novo fez o esforço de ir com o Jota na viagem para o ajudar e para fazer a viagem para ele não ir sozinho, e eu fiz exatamente a mesma coisa no domingo passado. Eu tinha que ir para cima, a minha namorada já estava cá, e o meu irmão fez a questão de vir comigo para não ir sozinho. E ao acontecer isto 2 dias a seguir, ainda me tocou ainda mais, porque no mundo do futebol os sonhos começam, eu costumo dizer que no mundo do futebol os sonhos começam inícios de julho, que é quando começam as pré-épocas, toda a gente sonha, todos os jogadores querem ambicionar uma época incrível, e estavam ali naquele carro dois jovens, um da minha idade, outro da idade do meu irmão, com cheios de sonhos para uma época pela frente, e esta tragédia, que até ainda hoje parece que é mentira, corta o sonho daqueles jovens que tinham tanto ainda para dar, e de certo modo tocou-me, porque revi-me naquilo, porque fiz exatamente o mesmo percurso, o mesmo caminho no domingo passado, e é triste, e só tenho agora, tenho um grande amigo meu que é muito, muito, muito chegado ao Jota, são amigos mesmo de infância, e é muito complicado, sempre que alguém que perdemos alguém é sempre muito complicado, mas neste caso acho que tocou o mundo inteiro do futebol, e sem ser do futebol, porque por ser fora do futebol eram dois miúdos, tipo, é dois miúdos espetaculares, e é muito complicado até falar disto, porque de certo modo até me emociona um bocado, porque são duas pessoas que cheias de sonhos pela frente, e infelizmente uma tragédia de carro cortou a vida aos dois. Agora, pá, quem fica custa muito, e eu só quero também deixar aqui também um abraço e uma força para toda a família e também para a Ruth, porque não é fácil estes momentos assim, mas certamente que eles vão continuar a olhar por eles e a dar-lhes força, porque neste momento que a família precisa é de força.
Tiago, ficaste surpreendido ou não desta onda de emoção e todas as pessoas que se calhar nem conhecia assim perto ou de longe, o Diogo e até o André, de ver que finalmente não foi só Portugal, foi o mundo inteiro que foi tocado com esta trágica história?
Sim, porque isto não, as pessoas com, digamos, com certo, um bocado de certa forma famosas, toca sempre mais ou é sempre mais falado. Mas aqui nesta situação acho que notou-se a de certo modo as pessoas sem conhecer, pegaram-se muito a eles os dois, porque o Jota sempre foi além de ser um trabalhador nato, o Jota foi sempre no trabalho, foi sempre humilde desde que eu o conheço, foi sempre humilde do trabalho, claro, tem qualidade, mas o trabalho ajudou sempre, e ele foi um trabalhador nato, e sempre foi depois de ser famoso, sempre foi um rapaz que andou pela calada, digamos assim, nunca se ouviu nada a falar dele. Era um rapaz que acabava as épocas, ou quando tinha oportunidade, vinha para casa ter com a família, para Gondomar, neste caso, ter com os gentes queridos. Nunca foi uma pessoa de ser falada muito. Desde Liverpool até todos os cantos do mundo, as pessoas perceberam, não é perceberam, sentiram que estavam ali duas crianças, e que, de certo modo, os jogadores de futebol ou as pessoas famosas são intocáveis. E aqui as pessoas acho que ficaram mais sensibilizadas, porque pode acontecer a qualquer um, e neste caso aconteceu a um jogador mais famoso que o André, que é a realidade, um irmão mais velho, mas isto acho que puxou mais um bocado por serem os dois irmãos, a situação em si, acho que o mundo do futebol deixou de lado rivalidades e tudo mais, e foi muito mais importante, foi aquelas duas daqueles dois jovens que partiram.
Porque sim, foi sempre uma grande emoção, e de ver a atitude do clube do Liverpool também foi enorme. Justamente já se fala de tirar um número, que já ninguém vai ter o número 20, esta música que talvez alguns também não apontavam, não, se calhar ouviram, não tomavam conta do que estavam a dizer as palavras, e finalmente esta música também é capaz de ser agora um hino eterno no Anfield. Achas que estamos a estamos a ter a noção finalmente do que o Jota conseguiu na sua carreira?
Eu acho que muito sinceramente, só agora depois do Jota ter falecido é que as pessoas vão ter um bocado de noção do trabalho que ele tem vindo a fazer desde o momento que apareceu no Paços de Ferreira e começou a dar os primeiros passos na bola em termos profissionais, porque não é fácil ser de uma equipa como o Paços de Ferreira e num curto espaço de tempo, digamos assim, porque as pessoas olham para o Jota é o jogador do Liverpool, mas o Jota já estava no mais alto nível há muito, muito tempo, e ele com cerca de 18, se não me engano, 19 anos, já estava a jogar na primeira equipa do Paços de Ferreira, e a partir daí ele, de dois em dois anos, se não tenho erro, saltou sempre patamar no futebol, e acho que as pessoas nunca olharam devidamente para ele. É bom jogador, mas nunca olharam devidamente para ele como, pá, um atleta, um profissional, um finalizador nato, porque o Jota tinha uma coisa que desde criança, que sempre foi, o Jota era um finalizador nato, ele fazia golos de qualquer maneira, e ainda agora o é, porque a gente olha para as épocas que ele fez, e o Jota todas as épocas que fazia era para cima de 15, 20 golos ao mais alto nível. Isso nota-se, acho que agora as pessoas vão ter um bocado mais noção do que ele realmente era, e tipo, ele dá mais, se calhar, um bocado mais de valor, até mesmo na seleção, porque nos últimos tempos ele na seleção não tinha sido uma mais-valia ou uma aposta, digamos assim. Acho que agora as pessoas é que vão ter mais um bocado de noção, e mesmo o próprio André. O próprio André estava a seguir as pisadas do irmão, e era um excelente jogador, e também tinha esse lado irreverente, esse lado como o irmão, e esse lado ambicioso, falta as palavras, porque uma pessoa está aqui a falar disto e até nem parece de certa forma verdade que isto aconteceu.
Tiago, em todo caso, muito obrigado por teres passado pela tribuna e com o teu, outra vez, e com o teu testemunho em relação ao Diogo Jota. Muito obrigado. E nós vamos continuar, claro, a seguir também aqui na região de Paris. Grande abraço, Tiago, e até breve. Até breve.
Obrigado, obrigado. Um grande abraço para vocês também e a gente encontra-se aí em breve.
Um abraço, Tiago.
Boa sorte.
Tchau, tchau.
Um abraço, Tiago Castro, jogador do Paris 13 Atlético. E agora, daqui a pouco, vamos até à Roménia para falar com o António Silva. E enquanto não vamos à Roménia, Marco, queres falar um bocadinho também do desaparecimento do Diogo e do André?
Sim, é claro que é um momento em que é estranho, por acaso, e não vou dizer nenhum segredo. Estava eu a abrir o site, e posso citar porque também vou citar outros, do Record, acabava de chegar na RFI, queria ver as notícias, as últimas notícias em Portugal. Acabo de abrir o site no Record, deparo-me com essa notícia, e ao mesmo tempo recebo uma mensagem do Manuel Alexandre no WhatsApp com a notícia da bola.
Não, do Record.
Também era do Record?
Era do Record.
Mas também tenho que dizer a bola e o jogo, não é? Para termos os três. Com a mesma notícia, e eu fiquei algo incrédulo, porque pronto, não se espera uma notícia dessas depois de há um mês atrás ele ganhava a Liga das Nações com Portugal pela segunda vez, há um mês e meio atrás ganhava pela primeira vez a Premier League com o Liverpool, casava-se há 15 dias sensivelmente após parece-me a mim vários anos junto, porque ele já tinha três filhos. E chega um momento com a Ruth Cardoso, que era aparentemente a namorada já de infância dele, mas de jovem. Tudo novo, entre aspas, e acontece isso, fica-se um bocadinho incrédulo. E depois, como aliás já referiu o Tiago, essa estrada, todos os imigrantes que estão no norte já passaram por essa estrada. Do norte.
Eu já passei.
Quem vive no norte de Portugal passa. Sim. Exato, nós não. Nós continuamos sempre para cima, Palência, perto de Zamora, Verinha, Benavente, sempre em frente para Ourense. Essa estrada, A52. Aliás, eu cheguei a ir antes da A52 ser feita. Porque antes era uma nacional, era nacional 500 e tal, e depois fizeram essa autoestrada, que nós conhecemos muito bem, e que é uma autoestrada, basicamente pode ter 10, 20, 30 quilómetros, é uma reta, sem fim, sem luz, porque aparentemente especialistas devem ter dado com a cabeça no muro, e dizem que se não há luz, as pessoas que estão a conduzir ficam mais atentas. Eu, no meu caso, acho que é a pior, sem luzes. Para mim, eu fico menos atento. Sim. Quando não há luz, porque está tudo escuro, parece que estamos na nossa cama, entre aspas, só com aquelas luzinhas que temos à nossa frente, enfim. E acho que toca ainda mais os imigrantes em relação a isso, porque é uma estrada que nós vamos todos por aquela autoestrada e muitas vezes vimos acidentes, ou vimos carros parados e dizemos assim, bem, espero que não seja um dia que não seja eu. E agora vê-se o Jota, meia-noite e meia, a ir, porque tinha tido uma operação, não é? E tinha que ir de ferry, de barco, no fundo, até a Inglaterra. E pronto, depois ficam tantas perguntas, porque não podia-se pegar o barco no Porto. Não sei, porque é que não podia ir para outro lugar pegar esse famoso barco? E porque é que teve que sair tão tarde, aquela hora, porque é que ficam aquelas perguntas todas, porquê? E, pelo menos pelo que se sabe, um pneu estourou. Como é que se faz que num Lamborghini um pneu estoura? Porquê? Ficam essas perguntas todas em suspense. E, claro, aquela tristeza de saber que um jogador, claro que nós não o conhecíamos, no melhor dos casos cruzámos na zona mista quando jogava Portugal ou quando jogava Liverpool e vinham até Paris e cruzámos na zona mista e pronto, e aquele olha, o Diogo Jota, pronto, mas toca por ser um jogador da seleção e por termos apoiado esse jogador, como diz, não é que vou ir contra o Tiago, mas apenas vou dizer que para mim não era o melhor jogador, não era aquele que tinha a melhor técnica, não era aquele que era o melhor finalizador, mas era um trabalhador.
Era um trabalhador.
Foi sempre isso que foi a referência dele, é por isso que também ficou sempre no Liverpool. Era um trabalhador. Sem ele, jogadores como o Salah, como o Firmino, como outros, não conseguiam ter o espaço para poder marcar, porque ele ocupava sempre dois ou três jogadores que iam para cima dele.
Cristiano Ronaldo também.
Sim, e depois o Super Sub, no fundo, era um substituto que entrava sempre na segunda parte e que era importante para, para a seleção portuguesa.
E precisas de jogadores desses nos clubes que não fazem muito barulho também quando, são suplentes. Ele até às vezes, eu para mim, algumas vezes foi injustiçado. Podia ter jogado mais, mas é um jogador que era conhecido por ser um homem de balneário e é preciso ver, esses jogadores são subvalorizados e são muito, muito importantes para, o ambiente de uma equipa numa época inteira.
Ó Pedro, já vamos escutar também a tua opinião um bocadinho mais pormenorizada, mas para já vamos até à Roménia para falar com o Tony da Silva. Ele teve a oportunidade também de cruzar nos relvados o Diogo Jota. Tony, boa noite. Tony, que é agora treinador... Olá. Que é agora treinador do Politécnica Iasal.
Exatamente.
É Iasi, diz?
Pela segunda vez.
Exatamente.
O Tony que é luz luso-descendente, é da região de Paris, não é, Tony?
Exatamente. Olá, boa noite a todos.
Olá, boa noite.
A todos os portugueses que nos estão a ouvir. Para mim é um orgulho muito grande. Eu sigo muitas vezes o vosso programa, sinceramente, porque eu nasci em Paris. A comunidade portuguesa em Paris é muito forte, segue muito os vossos programas e mesmo agora estabilizado-me em Portugal, a viver em Portugal, continuo a seguir. Os meus pais vivem na região parisiense, ainda no 78, portanto continuo a seguir os vossos programas e muito parabéns para isso. Sim, é verdade que para mim foi um choque muito grande, ainda há 15 dias atrás, agora neste momento, eu estava presente no casamento do Diogo. Nós jogamos junto 2 anos no Paços Ferreira, era um miúdo extraordinário. Ele era um miúdo ainda, e eu como era dos jogadores, digamos assim, mais batidos do plantel do Paços Ferreira, ele partilhava o quarto comigo. Para mim foi um choque muito grande, sinceramente. A Ruth, os filhos dele e mesmo o irmão, eu não tinha muita, digamos assim, à vontade com o irmão, não tinha muita vontade com o irmão, mas com o Diogo tinha uma relação muito próxima, trocávamos várias vezes mensagens, aliás fui ao casamento dele e nada deixava esperar isso, um miúdo ainda que tinha muito a dar pela frente, que nos deu muito. Ainda agora eu estive a ouvir comentários e concordo plenamente com isso, um miúdo que trabalhava na sombra, um miúdo que sempre pôs o coletivo à frente do individual, nunca gostou do estrelato, era um miúdo muito humilde. Eu estava a dar um treino quando o meu diretor desportivo veio-me dar essa notícia, acabei o treino, não tive condições nem forças para continuar o treino, como te digo... Foi muito doloroso porque nós há menos de 15 dias atrás estávamos a viver uma felicidade muito grande do casamento deles, uma família, um pai de família extraordinário, um profissional e um amigo como já não existe. Não sou eu que o digo, é toda a gente diz o mesmo. É muito doloroso e... Não tenho palavras, sinceramente não tenho palavras, eu ainda me custa acreditar, não tive a possibilidade de poder viajar porque tinha dois jogos amigáveis no mesmo dia, não pude viajar, me custou muito, foi a minha esposa e foi o meu filho acompanhar esses últimos momentos da família, mas custa muito, hoje em dia... Nem sei, sinceramente, está-me a falar, a falhar as palavras porque é muito doloroso.
Justamente, Tony, porque nós... estamos a ver aqui a partilhar, e a homenagem também quer ser positivo também, de dar a luz à pessoa, porque é mais também o jogador, não é? É a pessoa, e por isso há bons momentos, tem que ficar com estes momentos, com este sorriso, porque ele tinha sempre um sorriso.
Temos. Concordo completamente com isso. Temos que ficar com esses momentos, as recordações e tudo, mas eu, como amigo próximo,
sim,
eu só consigo pensar na Ruth e nos filhos. Nós todos, a maior parte de nós, temos filhos, somos filhos também, e quando os nossos pais partem, ou quando... Eu não consigo imaginar como é que aquela família se vai reerguer. Os próprios pais deles perderam dois filhos, a mulher dele com três meninos, ok, fez uma carreira brilhantíssima, os filhos deles não vão ter problemas financeiros no futuro, que ele fez alguma fortuna, o Liverpool demonstrou o porquê de ser diferente dos outros clubes, irá pagar o contrato até ao fim, demonstra a elegância, a educação, uma forma de estar diferente, a maior parte do plantel viajou, a seleção viajou, o selecionador viajou, e eu também queria dar aqui uma palavra também. Eu vi que o Cristiano Ronaldo foi muito criticado, as pessoas não sabem ou podem imaginar o porquê dele não ter ido, mas vocês já viram que mesmo não indo o Cristiano Ronaldo ao funeral, já era um acumulado de pessoas ali. Depois de ser o enterro, as pessoas invadiram o próprio cemitério e inclusive estragaram outras sepulturas para poder tirarem selfies, para poderem tirarem fotos. Então imagina se o Cristiano Ronaldo tivesse em vida. O gesto que o Cristiano Ronaldo fez foi um gesto de humildade, de compreensão, e que o foco fosse diretamente para a família e não derivado, não posto os olhos todos em cima dele. E ele não foi compreendido, e para mim é uma marca, que, digamos assim, mais negativa, porque quem conhece o Cristiano sabe que o grande coração que ele tem, e ele simplesmente não quis ser a atração neste momento. Era um momento de dor, era um momento onde o Diogo e o André tinham que ser, digamos assim, relembrados pela positiva, e era uma questão de respeito pela família, e só tenho essa mágoa. Agora, em relação ao Diogo, não iremos tê-lo no nosso coração, iremos lembrar as coisas positivas que ele trouxe. Tinha muita coisa boa, era uma pessoa humilde. A mim custa-me, sinceramente custa-me, tem-me custado nos últimos dias. Depois, como te disse, há uns dias atrás estávamos no casamento dele e era nunca iríamos imaginar isso. E nós temos que perceber que o Diogo teve um problema de saúde, foi operado, foi aconselhado a não viajar de avião. O facto dele viajar de noite foi simplesmente para evitar o calor. Espanha e Portugal estava um calor extremamente intenso durante o dia. Ele quis viajar pela fresca à noite e parar ao meio do caminho para poder descansar. Infelizmente teve um descanso eterno e espero onde é que ele esteja, que continue a olhar por nós, porque nós geralmente dizemos quando as pessoas partem eram as melhores do mundo, mas acreditem que o Diogo era das pessoas mais humildes que se podia ter, no próprio comportamento, no coletivo. Vocês, como ouvi dizer, o Diogo nunca foi um titular indiscutível, mas foi sempre querido, que seja no Liverpool, que seja na seleção, por exemplo, sempre que ele entrava acrescentava algo, e vocês nunca viram o Diogo com azia, vinha sempre a acrescentar alguma coisa, e esse vazio que ele irá deixar. Eu só consigo, sinceramente, o mundo do desporto fica triste, mas só falamos de um simples jogo, eu só consigo pensar na Ruth e nos filhos dele, ali o vazio, e nos pais dele. O vazio será eterno, infelizmente, as lembranças irão ficar, mas o primeiro dia foi de estado de choque, mas os próximos meses vão ser muito difíceis até se readaptar à realidade das coisas. A Ruta não tem o marido, os meninos não terem o pai, os pais dele não terem os dois filhos, isso não há dinheiro no mundo que pague isso. Acredito.
Olá, Tony, é o Pedro, tudo bem?
Olá, Pedro.
Tudo fixe desde a última vez que teve.
Prontos, olha,
eu não sabia a proximidade que tu tinhas com o Diogo Jota. Agora estava a ouvir com muito atentamente o que estavas a dizer. Também muita força para ti, porque eres próximos, e nós todo, qualquer português ficou muito atingido por tudo isto. Eu estava a seguir as cerimónias pela televisão e imaginava essa dor que tu estavas a descrever da família. Então muita força para ti, para a família também dele.
Obrigado, pronto. Pedro, obrigado. Juro-te que é muito difícil, não te sei explicar. Eu
está-me a custar, já me estava a faltar as palavras e eu só queria também dar está-me a custar as palavras, peço imensa desculpa. Eu, o Pedro, tenho seguido o Pedro também pelas redes sociais, por ser português. O Pedro foi uma pessoa que trabalhou num clube onde eu cresci, onde fez uma história extraordinária. Tive o prazer e o orgulho de o conhecer pessoalmente há uns meses atrás, quando fui a Chatu visitar o clube dos meus primeiros passos. Recebeu-me de braços abertos, estivemos a conversar de tudo mais alguma coisa. Infelizmente o tempo era escasso e espero, Pedro, de tudo do fundo do coração, que consigas atingir os teus objetivos, porque vejo que és uma pessoa de grande coração, com competência. Tive muita pena que saísse daquele clube, porque vocês tinham feito e têm feito um trabalho extraordinário, mas espero te rever o mais rápido possível enquanto português, e tu estando na região parisiense, espero te ver rapidamente junto dos campos, porque tu transmites educação, transmites ambição, transmites saber estar, e isso eu orgulho-me da comunidade portuguesa, porque os portugueses sempre souberam se adaptar e respeitar em todo lado. Só para relembrar duas coisas, eu, formado no Paris Saint-Germain também, onde joguei lá 7 anos, fiquei orgulhosamente contente de ver o Paris Saint-Germain ganhar a Liga dos Campeões. Muito triste pelos desacatos depois nos festejos, muito triste, muitos problemas, mas também fiquei orgulhoso quando Portugal ganhou a Liga das Nações e nós portugueses invadimos a Avenida dos Campos Elíseos, e nunca se ouviu falar que a comunidade portuguesa fez estragos. Isso para mim demonstra a grandeza que nós portugueses temos, e cada vez mais tenho orgulho em ser português. E tu, Pedro, como vocês todos, como o Manel, que eu tenho uma relação especial também com o Manel, e esse trabalho que vocês fazem aí na rádio é muito importante, por isso vos agradecer por isso.
Muito bem, António. Eu ainda me lembro da camisola do... Como é que era? Do clube que tinhas, que estavas na Liga dos Campeões com eles?
Cluj.
No Cluj, exatamente.
Da camisola que tu me enviaste.
Exatamente.
Excelente, Tony. Olha, não temos muito mais tempo. Gostava só de fazer uma pergunta em relação ao teu futuro. Estás aí, projeto ambicioso ou não por isso, subida? O que é que tu esperas?
Sim, não, sim, exatamente. Eu, quando saí daqui, ninguém me mandou embora. Fui eu que saí por regiões... organizativas, digamos assim. Eles agora acabam por descer e fizeram-me um convite, portanto deram-me carta branca no clube para escolher tudo da organização a nível do clube. Aceitei o desafio, é um projeto de subida, portanto agora acabo de reorganizar tudo, saber lidar com as competências que cada um que estão no clube e lutar pela subida de divisão. É um país que eu conheço bem. Já vivi aqui 6 anos, o ano passado tive mais meio ano, portanto o português adapta-se em todo lado e estou aqui com uma grande ambição.
Força. António, não precisas de um adjunto?
Por acaso já tenho aqui, já estou servido, mas nunca sabe no dia do futuro. E estou a falar principalmente para o Pedro, porque eu sei que ele é uma pessoa muito competente. Tenho seguido, como eu disse, tenho seguido o trabalho dele e desejo-vos a todos, apesar de alguns não os conhecer pessoalmente, mas eu sei que ouço muito os vossos programas e, portanto, há muita competência. Vocês têm todos orgulho em ser portugueses, tanto como eu, portanto, força aí e um grande obrigado. E peço desculpa há um bocado ter-me emocionado, mas quando tocam
um dos nossos... É normal, Tony, isso é normal que aconteça.
Quando tocam um dos nossos, eu sou muito emotivo e aquilo que eu vivi com o Diogo, a história nunca poderá ser apagada. Mas é como te digo, eu neste momento sinto a tristeza de não ter o meu amigo, não poder trocar a mensagem ou ir ver jogos da Liga dos Campeões quando ele me convidava. Mas neste momento o meu pensamento vai mais na Ruth e nos filhos dele. Não consigo imaginar estar na pele deles. Peço desculpa, está bem?
Está bem, António, grande abraço.
Um forte abraço a vocês.
Um grande abraço, Tony. Um grande abraço. Forte abraço.
Tchau.
A emoção do António da Silva na nossa companhia. Nós vamos fazer aqui uma pausa só para aliviar um bocado o ambiente. Já voltamos dentro de alguns instantes vindo na nossa companhia. Até já. Rádio Alva. 21:49.
Tribuna Desportiva.
Vamos continuar a falar de futebol. Já falámos aqui da emoção e sobretudo, do desaparecimento dos dois irmãos a semana passada. Vamos também ter já agora o sentimento de um treinador de futebol, o Bruno Baltazar, passou pelo CON há bem pouco tempo. Bruno, boa noite. Suponho que este desaparecimento também do Jota tenha, obviamente, tocado de alguma maneira, não é?
Olá, boa noite. Olá, boa noite a vocês no estúdio e a todos os ouvintes. Sim, foi um fim de semana, está a ser um fim de semana difícil, um início de semana difícil, de facto foi um choque muito grande. Obviamente que o Jota era uma pessoa muito mediática, isto tem um peso maior, mas esquecendo o futebol, que o futebol é o que menos importa nisto, acho que perdem-se dois jovens talentosos, dois jogadores, dois pais, dois filhos, e que destroçaram por completo uma família. E pronto, claro que teve um impacto muito forte, não só em Portugal como no mundo todo, e deixou uma grande tristeza a partida prematura destes dois jovens jogadores.
Bruno, você que passou a tempo em Inglaterra, ficou justamente, não vou dizer surpreendido, mas ficou finalmente normal de ver como é que a Inglaterra toda, como é que o mundo inteiro também soube homenagear o Diogo e o irmão?
Sim, não surpreende. Temos também de ter em conta que o Diogo jogava no dos maiores clubes do mundo, um dos clubes com mais adeptos em todo o mundo. Isso também tem um impacto mediático e tem uma envolvência ainda maior. Mas não me surpreende, já trabalhei em Inglaterra, portanto, são tudo que são causas e tudo que são homenagens, os ingleses levam tudo muito a sério. E não me surpreendeu ver todas as manifestações de pesar e de solidariedade com a família do Jota. Mas não só em Inglaterra, também, obviamente, em Portugal, mas em todo o mundo, grandes individualidades do mundo do desporto, do espetáculo. Portanto, teve um impacto global, mas pronto, foi repetindo-me um pouco, o menos importante é quem era o Jota, ou para onde é que jogava o Jota, mas sim os dois jovens, porque não foi só o Jota que partiu, foi o seu irmão também, que partiram, e foi uma tragédia muito, muito grande.
Sem dúvida, vamos mudar de tema, não é? Por vezes não é fácil mudar de tema, mas vamos mudar de tema. Bruno, para já agradecer-lhe mais uma vez o facto de estar na nossa companhia aqui na Rádio Alfa, penso que é a primeira vez também. Passou aqui por França pelo CON, já agora, Bruno, o que é que não correu tão bem? É verdade que chegou numa altura muito difícil do CON. Pode-nos contar agora o que é que não correu tão bem para que o Bruno fosse depois levado a sair do clube?
Eu chego a Cão num momento, como disse, muito, muito complicado, em um momento de convulsão, onde a família de Mbappé, do Kylian Mbappé, comprou o clube e que adquiriu e conseguiu efetivar o negócio em finais de setembro. E pronto, já encontrou uma estrutura montada, encontrou um plantel formado, portanto já estava tudo em andamento. E o treinador era uma ex-glória, o treinador começa, era uma antiga glória do clube, o Nicolas Sobe, que tem mais de 500 jogos no clube, muitos deles na Liga. E portanto era um ídolo da massa adepta e de toda a gente na cidade. Pronto, os resultados não apareceram com o Nicolau e eu portanto fui contratado para tentar inverter a situação. Eu estava na Polónia, na primeira divisão da Polónia, a fazer um campeonato tranquilo, mas claro que França sempre foi um objetivo de carreira. Sempre tive o sonho de trabalhar em França e então trabalhar num clube histórico como o Malherbe, na Ligue 2, que é um campeonato super competitivo, estando envolvido numa estrutura do Kylian Mbappé, claro que foi aliciante, se bem que fiz o meu trabalho de casa e sabia que ia ser difícil, mas sempre otimista e sempre a pensar que poderia inverter a situação, porque a minha carreira tem sido pautada por cenários destes, ou seja, eu pegar equipas em dificuldade a meio, atingir os objetivos e depois obter resultados. Sempre consegui, mas infelizmente em Cão não consegui, porque encontrei de facto um grupo formado, um grupo de jogadores que por diversos motivos, as individualidades, depois isto reflete-se depois no coletivo, individualmente havia muita gente contrariada que não queria estar no clube. Vou dar um exemplo só para se ter uma ideia: o nosso avançado teve uma proposta e teve tudo acertado com o Sunderland de Inglaterra, com um contrato de 3 anos por 6 milhões de libras, nos 3 anos de contrato, e depois à última da hora, antes do Mbappé adquirir o clube, o presidente fez cair o negócio e o jogador ficou completamente destroçado. Já tinha casa em Inglaterra, já tinha a escola dos filhos marcada, tinha tudo, e depois à última da hora o negócio ruiu. E claro que depois era um jogador importantíssimo, emocionalmente e mentalmente esse jogador ficou contrariado. Isto é apenas um exemplo entre vários de um plantel que eu encontrei. Depois também tentámos inverter um pouco essa situação em janeiro, que eu entro antes da passagem de ano, e tentámos algumas contratações com pouco dinheiro e também jogadores prontos para fisicamente, com ritmo de jogo, prontos para ajudar a equipa, sem dinheiro também não é fácil de encontrar, e portanto o mercado também não foi uma grande ajuda, porque só no final de janeiro é que conseguimos assinar alguns jogadores. Tive todo o apoio da direção, todo o apoio do meu diretor desportivo, do staff, mas os reforços já chegaram já a início de fevereiro, quando nós já fizemos três ou quatro jogos do campeonato. E depois também, pronto, eu não gosto de me desculpar, mas é um facto, é preciso ter também a estrelinha, ter aquela sorte que houve jogos, principalmente quando começo contra o Clermont, tivemos azar no jogo, temos oportunidades claríssimas para fazer golo e não fazemos. Estamos naquela espiral negativa onde o adversário vai uma vez e faz um golo e o jogo acaba. Portanto, foi todo um conjunto de situações anormais, onde eu, extremamente motivado, pensava que conseguiria inverter a situação, mas infelizmente não consegui eu, depois também não consegui o treinador que veio a seguir a mim, infelizmente um histórico de França, um clube que eu aprendi a gostar muito, adorei a cidade, adorei as pessoas, adorei os adeptos, adorei a região, a Normandia, portanto adorei tudo, mas infelizmente desportivamente não correu nada bem e o Malherbe caiu no Nacional.
A saber finalmente como é que aconteceu e como é que decorreu a história, voltava a aceitar o desafio ou a saber agora as coisas, pensava duas vezes?
Voltaria, portanto, porque foi como eu tentei descrever o cenário inicial. Estava na Polónia, num campeonato super competitivo, com estádios cheios, com uma liga muito difícil e competitiva, mas surgindo, podendo ser o primeiro treinador do Kylian Mbappé num clube histórico como o Malherbe, vir para a França, vir para a Ligue 2, e estando na Ligue 2 estamos na iminência de estar numa top 5, que é a Ligue 1, e temos agora o exemplo do meu amigo Luís Castro, portanto, que foi para a Ligue 2 e fez um trabalho fenomenal e agora está na Ligue 1. Portanto, tudo isso eram atrativos onde eu não hesitei e decidi tomar a decisão. E hoje, porque claro, hoje seria fácil dizer que não, que as coisas, porque eu já conheceria o clube por dentro, mas repetiria-se, tendo todos estes elementos à minha disposição, repetiria a experiência, porque como disse, houve muitas coisas positivas, criei uma ligação muito forte com muitos jogadores e com dirigentes, com adeptos. Foi, não escondo e não tenho vergonha de dizer, porque o futebol é mesmo assim, foi o meu pior trabalho em termos de resultados. Foi sem dúvida, nunca me tinha acontecido, mas foi muito importante também para o meu crescimento como homem, como treinador, porque eu sempre pensei que com 11 pedras consigo fazer uma equipa e consigo fazer jogadores, e às vezes deu para perceber com este projeto, muitas das vezes, vai muito além da nossa capacidade enquanto treinador, enquanto líderes de uma equipa, vai muito além. E encontrei um cenário mesmo muito difícil, onde eu digo até em tom de não brincadeira, mas se trouxesse o Guardiola também, acho que não tinham hipótese nenhuma de se aguentar, sinceramente.
Bom, quer dizer, a vontade de regressar à frente de uma equipa ainda está presente, seja onde for, e talvez em França, porque não?
Sim, claro que sim. Claro que sim. Agora tive algumas abordagens, mas pronto, eu tenho tido algum cuidado em escolher. É um pouco irónico, depois tendo tomado este passo no Malherbe, mas tenho tido cuidado na gestão da minha carreira. Tenho tido algumas abordagens, algumas para fora da Europa. Tenho tentado manter o meu percurso na Europa. Foi um ano desafiante, mas estava muito satisfeito e, tendo chegado à França, estava radiante mesmo. Mas agora, claro, estou pronto para um próximo projeto e claro que França será sempre um objetivo, apesar do meu cartão de visita inicial não ser bom, ser até negativo, mas muita gente também, antes de eu ir e mesmo estando, muita gente avisou-me, mas pronto, mas eu tinha que viver esta experiência, eu tinha que sentir este clube e o país e o futebol francês, e filo, mas infelizmente os resultados não apareceram, mas claro que sim, é um objetivo de carreira e espero que aconteça e um dia poder regressar à França o mais rápido possível, sem dúvida.
Bruno, vou só pedir-lhe 30 segundinhos, tenho aqui uma publicidade, já voltamos a conversar, até já.